Romanos 12, 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar. Quando nós falamos da palavra mundo, na Bíblia nós encontramos 5 aspectos dessa palavra. O primeiro aspecto é a terra. E você vai encontrar vários textos falando e chamando a terra de mundo. Mas o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a Bíblia está chamando o planeta de mundo. Um outro aspecto da palavra mundo é as nações. As nações também são chamadas de mundo. Outro aspecto são as pessoas. Nós também somos chamados de mundo, porque Deus amou o mundo, amou você, pessoa. E outro aspecto da palavra mundo é o universo, também é chamado de mundo. Mas a quinta palavra, e é essa que nós vamos parar nela, é o mundo no aspecto secular, o sistema secular. Esse sistema que Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este mundo ou com este século. Então existem esses aspectos da palavra mundo que nós precisamos dividir isso aí, para que nós possamos entender sobre o que Paulo estava falando quando ele disse: não vos conformeis com este século. Adão caiu, entrou em desobediência, passou o governo do mundo para Satanás. Satanás começou a estabelecer o seu reino na mente dos homens. A coisa chegou em um nível tão alto que Deus teve que interromper a geração de Noé por meio do dilúvio, porque a violência era grande, os pecados eram hediondos, e Deus vai lá e interrompe aquela geração por meio do dilúvio. Então, depois do dilúvio, Noé começa uma nova multiplicação na terra. Só que o seu neto, Cão, descobre a nudez do pai, e dali, desse moço, quando ele é amaldiçoado por Noé, nasce um cara chamado Nimrod, que está em Gênesis 10. Esse Nimrod estabelece todas as falsas religiões no mundo. Ele estabelece o politeísmo, o panteísmo, a idolatria, a adoração de astros. Ele estabelece o ocultismo. Esse Nimrod, a Bíblia diz que ele era poderoso caçador diante de Deus. Esse diante de Deus não é que Nimrod estava diante no sentido positivo, ele estava diante de Deus no sentido de afrontar a Deus. E esse sistema de Nimrod foi destruído, aparentemente, por um dos filhos de Noé, Sem reuniu alguns homens e matou Nimrod. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é já extra. Mas a mulher de Nimrod, Semíramis, fugiu com um grupo de sacerdotes e começou a adorar Satanás secretamente. Daí vem as sociedades secretas. Por isso que eles começaram a se reunir ocultamente para adorar Satanás. Claro que hoje essa adoração ao diabo já está quase explícita, porque o inimigo está conseguindo vencer e romper algumas esferas no mundo. E hoje nós já podemos ver macumbeiros na rua fazendo trabalho que não fazia antes. Era escondido, era nas encruzilhadas das estradas. A coisa está vindo agora para fora, porque Satanás está chegando ao apogeu do seu plano na terra. Essa estrutura de Nimrod passou pelo Egito. Os deuses e os demônios foram se multiplicando no Egito. A Síria, Babilônia, a Grécia, a Média Pérsia, chegaram até Roma. Esse sistema mundano maligno de adoração a deuses e outras coisas mais. E Roma foi dividida e foi vencida no ano 400 e alguma coisa da nossa era, da nossa existência, e separou essa cultura maligna por toda a terra, até chegar aqui no Brasil. E hoje nós precisamos entender que não existe mais um pecado apenas, é um pecado individual, mas hoje existe um pecado globalizado. Hoje o pecado já está organizado. Não sei se você já ouviu falar no crime organizado. Hoje também já existe o pecado organizado. Conversando com Samai, ela falando comigo a respeito da ministra da nação, que tem falado a respeito da doença do Brasil em relação ao que eles têm descoberto neste tempo. Pecados premeditados são organizações que se unem para poder vender crianças. Isso é um pecado organizado, e nós estamos inseridos nesse sistema. E sabe o que tem acontecido, queridos irmãos? Nós não temos ouvido muitas mensagens a respeito de um alerta sobre o mundo em que estamos vivendo. As mensagens que muitas vezes nós ouvimos são mensagens de paz, são mensagens de avivamento, são mensagens de que vai acontecer algo forte. E eu creio nessa mensagem. Mas eu creio e prego. Mas eu creio que essa mensagem ela precisa vir acompanhada de uma palavra chamada santidade, separação. Esse pecado premeditado na terra, ele chegou dentro da igreja do Senhor. Esse sistema está dentro da igreja do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 2 de 1 João, o verso 18, já ali João fala assim, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, no tempo de João, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João estava aqui combatendo anticristos, não no mundo, mas na igreja, porque no verso 19 ele fala assim, saíram dos nossos, porque não era dos nossos. Esse sistema maligno entrou dentro da igreja do Senhor Jesus. Como esse sistema entrou dentro da igreja? Como ele tem entrado dentro da igreja? Satanás sabe como fazer, porque Satanás tem uma estratégia simples e antiga. Satanás primeiro persegue, não consegue vencer. Ele usa outra estratégia que é contaminar, e depois que ele contamina, ele divide. Primeiro persegue, depois contamina e depois divide. É isso que ele faz no meio da igreja do Senhor. Conversando com os irmãos aqui na terça-feira, lá na minha casa, tudo era pecado. Televisão, pecado. Brinco, pecado. Batom, pecado. Secador, pecado. Bola, pecado. Gente, quase se respirar lá em casa, pecado. Era pecado em cima de pecado. Salto alto acima de 3 centímetros, pecado. Porque a menina ia andar rebolando, pecado. Calça comprida, calça esporte, né, como chamam, pecado. Depilação, nem pensar. Então as irmãs continuavam com aquela polpa aqui, outra polpa aqui de baixo, outra polpa aqui. E perna daquele jeito. Cabeluda, não tinha meia para esconder, aquelas meia calça. Dançar na igreja, meu Deus, não pode, pecado. Bateria, pecado. Quem inovou lá em Itambé foi pai. Pai chegou renovado, comprou uma bateria, uma guitarra, um baixo. O povo falou, pronto, fez agora uma boate. Então foi esse período de muita restrição lá em casa. A gente assistia TV na casa dos outros ou na janela. Isaac assistia TV na casa de uma macumbeira lá em Itambé. Então nós fomos libertos. Amém, aleluia. Hoje você pode usar sua escovinha, seu brinco, seu batom. Hoje você pode usar uma calça feminina, porque tem a calça masculina para homem e a feminina para mulher. Porque você precisa continuar feminina, vestindo roupa feminina, parecendo uma princesinha mesmo, nada de roupa machão. Mas este é o sistema do mundo que tem entrado dentro da igreja e tem trocado valores dentro da igreja. Hoje os carinha dentro das igrejas, irmãos, tá tudo na pegada de Pablo Vittar. Pode usar maquiagem hoje? Pode, sempre pode. A Bíblia nunca falou a respeito disso. A Bíblia disse que os brincos, os adereços, o frisado de cabelo e o vestido dispendioso, que isso aí não fosse a santidade das mulheres. Porque muitas igrejas também pregam que isso é santidade. Mas aí pode meter a língua no outro, pode ter inveja do outro, pode falar mal, pode fazer o quê? Mas vestiu bonito, vestiu arrumadinho, com a saia abaixo do joelho, pode fazer o que quiser. Então, queridos irmãos, nós precisamos descobrir, na realidade, realmente, o que é pecado, o que é as coisas do mundo que pode e que não pode. João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João não disse assim, não useis as coisas do mundo. Ele disse, não ameis. Você pode usar, mas você pode usar sem se apegar, sem amar. E aí ele diz no verso 16 o que é a dificuldade hoje nossa. Ele no verso 16 ele diz assim, porque o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, ou seja, a ostentação dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. O que é isso? Desejo da carne. É todos os prazeres que a gente tem de ter determinadas coisas. O desejo dos olhos quando a gente vai no shopping e não tem aquilo que você vê na vitrine. Aí você faz um esforço, compra uma, aí usa uma, duas vezes e joga fora. Então esse aí é o desejo dos olhos. E a soberba da vida é a ostentação dos bens. É a sua posição, é você entrar neste lugar. E porque você tem uma posição mais elevada, você olhar para seu irmão de cima para baixo. Isso aí é a soberba da vida. Aí o Senhor fala, isso aí não vem do Pai, mas é do mundo. Então existem algumas coisas no mundo que nós podemos usar. Mas aí eu posso me apegar a esse note. Eu posso me apegar ao meu celular, como foi dito pela nossa querida irmã loira bonita. Eu posso me apegar a redes sociais. Eu posso me dedicar 3 horas às redes sociais sem nem perceber. E isso aí vai entrando dentro da gente. Isso são o quê? Coisas do mundo. Você pode usar uma rede social? Pode. Você pode usar o WhatsApp? Pode. Mas o problema é quando a gente começa a ultrapassar a linha. Aí a igreja começou, por exemplo, a se conformar. Diogo me falando dessa semana, a igreja está conformada. Uma jovem cantora da nossa nação, no Havaí, com o namorado. Ela e o namorado. Só os dois. Deve ser que eles estão dormindo em quarto separado. Eles não estão juntos. Eles estão na corte. Sabe, a igreja começou a se conformar com cantores que vão para show secular. A igreja se conforma com essas coisas hoje. A igreja está conformada com jovens que mantêm relação sexual e continua tocando, fazendo parte do corpo de Cristo. Sabe, gente, quando nós começamos aqui na comunidade, lotou de jovens aqui. Eu comecei a encostar em cada um deles. E aí, meu velho, como é que tá você? Tá, beleza, já tudo na paz. Rapaz, como é que tá seu namoro? Pô, cara, infelizmente, velho, nós estamos... Já ultrapassamos aí a linha, já tá rolando. Falei, sim, mas qual é o seu... Você pretende o quê? Não, cara, eu quero sair. Eu quero sair, tá? Então, beleza, vamos sair, bora. Saiu, separou, tal. Beleza. Uma semana depois, aí, velho, rapaz, não deu certo. Ainda tô e tal. Pô, cara, é o seguinte. Você pode continuar congregando conosco aqui. Seja bem-vindo em todos os cultos. Mas eu não posso ligar você ao corpo de Cristo. Se você quiser, você pode congregar comigo, ouvir a palavra de Deus. Mas quando você liga alguém ao corpo, você está ligando alguém doente ou alguém são no corpo de Cristo. Pode entrar aqui, homossexuais, nós vamos receber, amar, abraçar, beijar. Alô? Vamos receber a prostituta, a lésbica, vamos receber todo mundo, gente. Nós temos que estar preparados para isso. Mas a partir do momento que nós começamos a colocar essas pessoas enfermas, com o microfone na mão, ou dançando, ou ministério de dança, ou música, ou envolvendo em qualquer parte do corpo de Cristo, nós estamos enfermando a igreja do Senhor. Aleluia! A realidade é essa. Eu queria até pregar mais pentecostal hoje aqui. Aleluia! Oh, meu Deus, então eu preciso me definir. Nós precisamos, querido, nos definir como salvos em Cristo Jesus. Porque hoje era religiosidade usar um brinco? Sim. Era religiosidade usar um batom? Sim. Era religiosidade passar um meriquezinho para tirar as espinhas, os cravos, né? Sim. Era religiosidade, isso é religiosidade. Mas agora, se nós formos falar de jovens tendo relações... Essa igreja é muito religiosa. Se nós formos agora combater o homossexualismo, isso é religiosidade. Se nós formos combater o lesbianismo, ou o cara que toma cervejinha no bar, que igreja religiosa. Estão querendo amordaçar a boca dos profetas. Na realidade, eu sou um misturado de coisa, graças a Deus. Eu tenho um pouquinho de cada coisa. Até hoje minha boca está solta. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado e solta a sua boca, profeta. Sabe o que foi dito? Qual foi o pretexto? Como o pecado entrou? A igreja precisa se envolver com a sociedade para ganhar as almas para Jesus. E aí os caras começaram a jogar bola com os ímpios, porque naquele meu tempo era pecado jogar bola com ímpio. Mas agora começou a jogar bola. E depois do baba, o que rola? Cervejinha. Mas eu vou tomar o quê? Refrigerante. Mas eu tô com os caras ali com o meu refri, os caras com a cerveja. Aí passa uma menina ali. Uhul, a novinha me deu WhatsApp. Aí começa a olhar, mas não, mas olha, hoje à noite, no sábado, tem culto da mocidade, tô lá colado. Mas aí na outra semana o baba, véi, cara, vai ter uma balada, não, cara, vamos pro culto, não, moço, tem uma balada hoje aí. Então a igreja começou a se envolver com a sociedade no pretexto de pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Eu não tô entendendo esse evangelho de hoje. Nós começamos aí nas festas de fim de ano, antes era pecado. Mas agora a festa de fim de ano da empresa, e aqui eu sei que, oh, querido, talvez algumas coisas que eu vou falar para você, talvez você não goste, ou talvez você não receba, não tem problema, mas eu vou falar, o senhor me mandou. Mas aí você vai para a festinha de fim de ano da empresa, porque todo mundo vai estar lá. E é uma festa de confraternização, e vai rolar música? Vai. E vai rolar a festa? Sim, senhor, vai rolar. E você vai ouvir essas músicas lá? Vai. E você vai ver os caras com bafo de cerveja conversando com você? Vai. E vai ter mulher olhando pra cara pra diferente lá? Vai. O clima e o ambiente é mundano, mas eu tenho que estar lá, velho, pra poder ganhar as almas pra Jesus. E hoje não é mais pra ganhar, não. Hoje eu vou porque eu vou mesmo e acabou. Hoje eu vou porque eu quero ir. E acabou. Não é assim? É aniversário da família. Vai. Começou a colar as... Vai embora, meu filho. Sai fora. Começou, vai embora. Começou a bebida, vai embora. Porque nós precisamos ser definidos, irmão. Mas antes, a gente era instruído nesses tipos de coisa. Mas hoje nós somos, não. Hoje agora vamos ganhar. Vamos entrar. E nós não estamos ganhando é nada. A igreja é que está sendo sugada pelo mundo. A igreja é que está sendo contaminada pelo mundo. E a gente até usa o versículo, gente, nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal, ele não salga dentro do saleiro, ele salga fora do saleiro. Você é a luz do mundo para quê? Para ser colocado lá em cima, no velador. E é verdade. Mas você pode ser luz do mundo, sabe aonde? Você pode ser luz do mundo no seu trabalho. Você pode ser luz do mundo no trânsito, quando aquele cara te deu a fechada. Você pode ser luz do mundo, irmãos, em qualquer lugar. Mas essa questão de ir para a festa, de ir para o cinema com as amigas da faculdade, não, crente, porque eu preciso vir. Eu já vi muitos casamentos, vou dizer, não é poucos, não. Irmãos, eu não trago muito os aconselhamentos aqui para o púlpito. Eu não trago, mas eu converso com muita gente daqui e pessoas que estão passando por dificuldades de outros lugares. Eu converso e eu já vi muitos casamentos serem destruídos ou esfriados por conta dessa questão de festa, de faculdade, das amigas, que eu vou com minhas amigas, e aí começa a ir para uma coisa aqui, para outra ali, e aí, blow, o casamento foi embora. O ano passado eu conversei com dois amigos assim, que perderam o casamento. Não foram eles, não. Foram as esposas, que era mais difícil, a mulherada na balada. Mas hoje endoidou todo mundo agora. Hoje a coisa está pior, porque agora as mulheres também. Irmãos, nós precisamos urgentemente inserir a cultura do mundo dentro da igreja, trazer a cultura do mundo para cá, porque desse jeito o povo não vem. Tem que inserir a cultura do mundo aqui, irmão. Ricardo, se nós continuarmos com essa mensagem aqui, não vai entrar o pessoal. Eu ouço isso sempre. Nós temos que pegar determinada coisa e trazer para a igreja. Eu vejo, irmãos, as igrejas lutando, batalhando com estratégias, com métodos para atrair as pessoas através de métodos e estratégias. E o mundo vai entrando. Eu vou ser sincero com você, nada contra, se for para acontecer até pode. Mas o reflexo da igreja hoje é realmente essas igrejas pretas. Esse kit worship que tem vindo para as igrejas tem revelado realmente onde é que a igreja está. Nas trevas, no escuro. Eu prego nos lugares escuros. Mas, irmãos, isso não vai atrair ninguém, não, moço. Uma determinada igreja fez esse padrão aí, colocou as coisas. Eu conversando com uma pessoa, perguntei, e aí, velho? Rapaz, nos dois primeiros três cultos teve um avivamento. Depois desceu tudo de novo. É o padrão do mundo. É o padrão e é o sistema do mundo. Por exemplo, esse teclado, ele é usado aqui. Mas esse teclado também já foi muito usado, porque ele é mais antigo, mas ele já foi muito usado por Terra Samba, por outros, essas bandas seculares. Então, você usa uma coisa que o mundano também usa. Então, nós podemos usar alguns apretextos que as outras pessoas usam, sim, o microfone que a gente usa aqui, usa lá fora, os instrumentos também. Nós precisamos entender isso, mas as pessoas estão trazendo o padrão do mundo para a igreja, Ricardo. E é assim que vai acontecer. É isso que a gente precisa fazer, trazer esse padrão para atrair as pessoas. Irmãos, a nossa cultura é diferente, irmãos. A nossa cultura é a cultura do reino dos céus. Você é do reino. A sua cultura é diferente da cultura do mundo, gente. Os rapazes hoje, efeminados, as meninas, sabe, vestindo roupa doida de homem, o homossexualismo. E aí, irmão, tudo isso está entrando dentro da igreja. Gálatas 5:13. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você foi chamado para ser livre. Você pode, como eu te falei, usar uma roupa bonita, o batonzinho, tudo. Você foi chamado para ser livre. Mas aí tá, a igreja está ultrapassando a linha e está dando ocasião à carne nos nossos dias. A realidade é essa. E aí, meu filho, minha filha, nós vamos continuar nesse padrão de santidade, nesse padrão que a turma chama de religioso, um padrão, uma igreja religiosa. Mas nós vamos continuar no padrão de santidade, porque Jesus foi quem disse: se você vê o seu irmão pecar, chama ele, você e ele só. Se ele não ouvir você, vai você e mais dois. Tenta convencê-lo. Se ele não ouviu você e os mais dois ou três, chama a igreja. Apresenta o caso para a igreja. Se ele não quer ouvir a igreja, lima o cara. Tira do vosso meio. Em 1 Coríntios 5, Paulo falando a respeito daquele cara que estava também tendo relação com a madrasta. No verso 13, ele fala assim: tira esse homem do vosso meio. Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, verso 20, ele fala assim: quanto a Emineu e Fileto, eu os entreguei a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Olha, pai, eu entrego Emineu e Fileto ao diabo. É porque a gente lê a Bíblia romanticamente. É uma leitura romântica. Só que Paulo, quando ele viu que os caras estavam enfermando a igreja, estava trazendo doença para a igreja, Paulo falou: olha, eu entrego esses caras para o diabo. Então, queridos irmãos, nós vamos continuar no padrão da santidade. Nós vamos continuar buscando cada vez mais santidade. E eu estou disposto, irmão, a andar com você em arrependimento. Você em arrependimento, eu em arrependimento. Nós vamos andar juntos. Agora, andar em pecado, não. Andar em pecado não dá. Eu sei que tem hábitos que você ainda não conseguiu romper, mas você está lutando e você vai conseguir. Nós vamos caminhar junto. Mas quando você vê uma pessoa, ou um pastor, ou uma igreja que se conformou com o pecado dentro dela, e aí pode cantar no silêncio da noite, pode fazer a festa do São João dentro da igreja, e os caras podem cantar São João e vestir de roupa bonita, e depois cantar Eu Sou Sua Casa, e celebrar e festa idolatria. Isso para mim, velho, eu não me conformo. Eu estou inconformado quando o irmão Diogo me falou assim: rapaz, fulano tá lá no Havaí com o namorado. Eu fiquei inconformado, porque eu não vejo a igreja tá normal, namorado com a namorada viajou, eu não tô entendendo a igreja, gente, eu não tô entendendo, na moral, não dá para conformar, irmão, mas é virgem, é motivo de zombaria. Uma jovem saiu da sala de aula, e um jovem de 16 anos, e ela também, e o jovem perguntou para ela assim: tu é virgem? Ela falou: sou. Ele falou assim: e tu não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha de ser virgem, não? Gente, inverteu ou não inverteu? Inverteu. Daqui um dia você vai ver o poste mijando no cachorro. Tá invertida a coisa, irmão. E a gente tá, a igreja tá assim, meio que querendo se conformar. Não pode. Não pode. É o que a palavra diz: e não vos conformeis. Ô, irmão, na moral, tirar foto de biquíni e posta. Gente, olha. Olha, eu sinceramente, não dá. E postar? Peraí, calcinha e sutiã não é a mesma coisa? Só o pano que muda? Gente, eu sei que chegou no limite que a gente fala as coisas e parece que a gente tá ficando cafona e arcaico. Mas a igreja chegou num padrão, eu quero chegar no céu tranquilo. Eu quero apresentar vocês diante do Senhor, aqueles que forem. Eu quero apresentar, e eu sei que eu ainda vou errar ainda. Eu ainda vou chegar lá e só vou falar: rapaz, faltou isso aqui. Mas eu quero chegar de boa. Irmão, não dá para conformar. Você é serva de Deus, filha do Altíssimo. Nós aqui, servos do Deus vivo. Um dia eu fui para a praia, nunca tinha ido na praia. Eu comprei uma sunga de banho. Botei aquela bicha e tô saindo. Mãe, epa! Volta. Falei: que foi, mãe? Oxe, a trouxa toda aí aparecendo. Nem, meu filho. Detalhe, já estava casado. Eu já estava casado. Voltei na hora e botei o short. Acabou meu desfile na hora. Eu vi um irmão falando assim: que já tem velhinha cristã, serva do Deus vivo, tirando foto. Dedinho na boca. Pelo amor do Pai. Gente, se tu tá conformado com isso aí, meu amigo, cuidado, que você está na operação do erro. A Bíblia diz que quando a gente entra no engano, Deus, para ajudar, porque ele chama e você não quer, a pessoa não quer, aí ele vai lá e envia mais ainda a operação do erro. Então, meus irmãos, qual é a ordem para nós? E não vos conformeis, mas o quê? Transformai-vos. Tem que ter transformação. Show! Transformar como? Através da renovação da mente. Mente renovada, irmão. Pelo amor do Pai, não permita que o mundo controle sua mente. Não permita que o amigo do trabalho, sua mente tem que ser de Cristo. Ela é de Cristo. Entendeu? Tem que ter renovação na mente, meu irmão. Você tem que pensar diferente. Crente pensa diferente. Nós pensamos diferente. A igreja do Senhor tem que pensar diferente. Amém? Gente, a mente é a sede do seu intelecto, emoções, vontade, pensamento, está tudo aí. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, porque a coisa começa dentro dela. O renovo primeiro começa na mente. Existe muito crente na igreja que não renovou a mente, aceitou Jesus, mas continua com a mente carnal. Muito, até nasceu de novo, até falei para a Diga ontem, muito crente que nasceu de novo, que tem uma experiência genuína com o Senhor, mas não ouve a mensagem da santidade e a mente continua carnal. Realmente tem muitos que estão na igreja e que sentiram algum arrepio, teve algum choro, alguma experiência na alma, porque a salvação é no espírito, tem que ser tocado o espírito, tem que ser ligado. A sua salvação tem que ser no seu espírito. Tem muita gente que está tendo experiência na alma. Vibrações. Eu tive uma vibração. Tem gente que esse esquema agora na igreja. Eu tive uma vibração. Rapaz, que energia positiva. Que energia positiva o quê, moço? Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo no nosso espírito. Amém, querido? Amém? Então, o cara, ele continua pensando como o mundo pensa, concordando com o sistema do mundo. Ô, gente, o cara aceitou Jesus numa igreja que só prega mundo, numa igreja que só prega pecado, ou que não prega o pecado, mas que não fala contra. Tu acha que ele vai mudar como? Se ele não sabe a palavra, se ele não tem alguém para instruí-lo, não muda. Se ele começar a ler a Bíblia, ele pode falar, rapaz, está errado isso aqui. E aí ele pode ir para uma igreja que está cantando, às vezes, no silêncio da noite. E aí ele vai... Peraí, mas o Salmo está falando aqui que o seu louvor deve estar continuamente na minha boca. E que eu não devo ouvir música de macumbeiro, porque o cara é macumbeiro. São macumbeiros, são satanistas, são das trevas, são prostitutos, são adúlteros, cantores, atores, são drogados, envolvidos com Satanás, trazendo o sistema do mundo para dentro da igreja. Porque os crentes hoje estão, infelizmente, indo para show secular, ouvindo música secular, assistindo as coisas seculares e transformando a mente, transformando o pensamento. Lá em casa, meu amigo, para as meninas namorar, tinha que ser escondida lá na lavanderia. Porque se pai pega, meu velho. Um dia pai foi para a igreja, esqueceu a Bíblia, quando voltou, estava Cici Cirlene sentada com Urubina. Urubina era um cara drogado lá de Itambé. Ah, meu amigo. Pai só olhou para elas assim e falou assim, depois do culto. E aí subiu, ó, moças, viu, seus 19, 20 anos de idade. Pai retornou para casa, Cici Cirlene, faz favor. E aí já com o quê? Na mão? Com a palmatória. A palmatória, cara. Cici já entrou ajoelhada, Senhor, tua serva agora vai apanhar. Entrou espiritual. Tua serva agora vai apanhar, Senhor, tem misericórdia de mim, pai, amém. Pode orar, minha filha, que o couro vai comer. É, irmão, mas hoje não. Hoje seu filho, sua... Não, os nossos não, os nossos não. Hoje os filhos da galera aí, velho, pode sair com quem quer, pode ir pra qualquer lugar, pra qualquer festinha, pra qualquer baile, pra qualquer coisa. E é crente, é, mas não tem mais separação, porque é religiosidade viver separado. Tem que viver no esquema do mundo. Qual é o seu padrão? Jesus. O nosso padrão é Jesus Cristo. Jesus sempre... Ele estava nos lugares evangelizando, mas Jesus não se contaminou com o mundo. 1 Pedro, queria ler um verso contigo, na versão NVT, transformadora. 1 Pedro 4:3. No passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Ou seja, passou muito tempo desperdiçando, fazendo coisas erradas. Aí ele vai falar que coisas eram essas. Imoralidades, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Aí o verso 4, estou em 1 Pedro 4. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difama. João 15:18 diz assim, se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso, o mundo os odeia. Se o mundo odeia, é porque você está bem na fita. Beleza? Se o teu colega de trabalho não está curtindo a sua conversa de crente, glória a Deus. Está bem. Sabe, se a tua família... Talvez você só tenha você de salvo, não sei aqui, se alguém tem, ou se vai na casa de um tio. E se ele não gosta da sua conversa de crente, é isso aí. O mundo tem que odiar você. a realidade nua e crua. Agora, se você quiser ser o crente agradável, o crente agradável, o crente legal, eu sou o crente legal, eu me dou bem com todo mundo. Pois então, o crente verdadeiro não se dá bem com o mundo. O crente verdadeiro, o mundo odeia quando o crente verdadeiro chega. Você que é um crente verdadeiro, você está na contramão do sistema. É isso aí. Pai Celestial, lindo, estamos aqui diante da tua palavra. Coisas que eu falei aqui que toda a tua igreja já sabe. Não trouxe nada de novo, Senhor. Como Paulo disse, ele falava as coisas que eram sempre repetitivas, mas era segurança para o povo. E nós queremos nessa hora te pedir que o Senhor possa, ó Pai, nos manter inconformados com as coisas que têm acontecido, não no mundo, mas dentro da igreja. E que nós possamos, a partir, Pai, dessa inconformação, dessa inconformidade, que nós possamos começar a transformar, primeiro pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso conhecimento, do nosso entendimento, porque assim nós vamos experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós temos coisas em nós que precisamos mudar ainda, e nós te pedimos, nos dê capacidade, condições, que o teu Espírito continue operando aquela obra que ele disse que até o dia de Cristo ele concluiria em nós. Em nome do teu Filho amado, eu peço neste momento que o Senhor possa continuar tocando, ó Deus, aquelas áreas, Senhor Deus, que estão fracas, que o Senhor possa fortalecer o espírito do teu filho e da tua filha. No nome de Jesus Cristo, oramos a ti agradecidos. Amém.